temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Carmen Fortes.
Está começando agora mais um Palavra de Especialista. Nesta quarta-feira vamos falar dos meninos e meninas de rua. Crianças cheias de vida, de amor, com a cabeça repleta de esperança e de sonhos. Sonhos que se perdem na dura realidade das ruas.
Para se acostumar com a vida lá de fora do barraco. Ai que endurecer um coração tão fraco. Para vencer o medo do trovão, sua vida aponta contra mão.
O menino de rua tem direito à infância, não a céu aberto, mas sim abrigado no coração dos que ama. O menino de rua tem direito à infância em dobro e, portanto, enquanto ainda nas ruas, envelhecendo rapidamente, continuará sempre um menino. A ninguém é permitido aumentar a dor do menino de rua, pois para ele a suprema dor é viver nas ruas. Esses são alguns dos direitos que fazem parte do Estatuto dos Meninos e Meninas de Rua. Hoje estimam-se que quase 8 milhões de crianças vagueiam pelas ruas das nossas cidades sem perspectiva de futuro. Hoje um dos nossos convidados é Marco Antônio da Silva Souza, ex-menino de rua que durante 10 anos teve as ruas de São Bernardo do Campo, em São Paulo, como seu lar. Bom dia, Marco Antônio.
Bom dia, Carmen. Bom dia a todos os amigos aí da Rádio Câmara.
Marco, é um prazer conversar, recebê-lo no programa Palavra de Especialista. Marco, eu gostaria de saber, durante tanto tempo que você passou nas ruas, 10 anos, né? Como é que é viver nas ruas?
Olha, viver nas ruas, primeiro é um processo, viu? É importante que a gente nunca começa indo diretamente dormir na rua, é muito difícil. A gente passa por um processo. A maioria dos garotos, como eu comecei, na verdade, não dormindo nas ruas, eu comecei indo trabalhar nas ruas, porque meu pai e minha mãe trabalhavam, eram metalúrgicos, um era metalúrgico, são semi-analfabetos, né? Meu pai veio do Ceará, minha mãe de Minas Gerais, e aí eles vieram para São Paulo e se casaram, tiveram eu aqui, eles tinham que trabalhar de dia, e quando trabalhavam eu ficava um tempo grande sem, na periferia depois da escola. Então eu fui convidado por um amigo meu para me ir até no centro da cidade, eu não queria dar uma volta no centro da cidade. E eu comecei, vim para o centro com esse amigo, comecei a conhecer outros meninos e meninas que já estavam na rua, que frequentavam, né, as praças, tomando conta de carro, vendendo talão de estacionamento, engraxate. E aí eu fui me envolvendo. No começo, eu lembro que nós trabalhávamos, tinha um trabalho que chamava de meia. Como é que é o trabalho de meia? É o seguinte, o cara que é dono da caixa de engraxate, eu pegava o freguês, eu perguntava se a pessoa queria engraxar o sapato, e aí eu engraxava o sapato dele e dividia, porque a caixa era desse amigo meu e eu dividia metade com ele. Depois daí, na rua também, o contrário do que muita gente pensa, na rua ela é disputada, você não chega e entra na rua. Eu falei pra você, eu fui pra rua através de um amigo, porque esse amigo meu já estava lá. Então a gente chega, essa rua é disputada também. Os pontos bons, onde que ganha mais dinheiro, e os meninos e as meninas sabem, eles são disputados. E depois, com algum tempo na rua, na minha época, o que dava mais dinheiro era talão, né? Você vender talões de estacionamento para o cliente. Porque era o jeito que era muito rotativo, era um estacionamento grande na área central aqui de São Bernardo, na Igreja da Matriz. E ali foi muitos anos, eu fiquei trabalhando ali. Inclusive tive a minha filha em 85, quando a minha filha nasceu, eu estava na rua e várias vezes ela foi trabalhar comigo na rua.
Ô Marco, você acabou de falar aí que o que te levou a viver nas ruas, né, foi a questão do sustento. Mas o que te levou a você a permanecer porque foi o sustento inicialmente e depois foi o fato de gozar a liberdade. O que que foi o motivo que mais te atraiu nas ruas?
Então, aí eu comecei como um dos meninos que chama, menino trabalhador, né, que eu ia pra rua pra trabalhar. Eu comecei a conhecer outros amigos, outras amigas, e aconteceu um fato na nossa família que meu pai foi assassinado, né. Meu pai foi vítima da violência urbana, e naquele momento a minha mãe estava grávida do meu terceiro irmão, né. Ela estava grávida já de em torno de 8 para 9 meses, e, na verdade, ela se desestabilizou, né, e junto com ela eu também. Então, a partir dali, como eu já tinha muitos contatos, eu comecei a dormir na rua. Isso era um dado. E outro dado, com todo o carinho eu tenho com a minha mãe e respeito, a minha mãe, ela trabalhava muito tudo, ela não tinha muitos instrumentos, né, a população, as mães das classes populares não tem muito instrumento pedagógico para lidar com os filhos, né. Então, a minha mãe também era, bastante violenta, né, ela batia muito em mim, né, eu apanhava muito, apanhava, assim, bastante mesmo, né. E, então, esse tipo de coisa eu fui afastando, eu fui me apegando aos amigos que estavam na rua, já tinha alguns que sabia dormir, tinha local para dormir na rua, já tinha essa sensação de liberdade, porque ela é liberdade por um lado, por outro lado, ela é exatamente ao contrário, é uma prisão, né, porque você fica, às vezes, dependente do cara da rua, você fica dependente, às vezes, da polícia, né? Às vezes tem policiais que vai e bate em você, os adultos, né? As pessoas maiores vão e roubam, às vezes, as coisas que você tem, te espanca. Eu, lamentavelmente, eu presenciei meninas sendo violentadas, eu presenciei o uso de droga, né? Usei droga durante muitos anos, comecei a usar nesse período. Na rua também a gente aprende, né, aos caras quando a gente ia preso, e alguns desses policiais ficavam com a mercadoria e depois colocava a gente para caçar petróleo, é uma tortura que tem. Fiquei já 4, 5 horas apanhando direto, sem saber por quê. Então, quer dizer, ela te dá uma liberdade, né, por um lado, mas por outro lado também, na verdade, você vive numa prisão, você vive naquele, quando você percebe isso é quando você tenta sair, mas às vezes não dá mais. Você tem uma ideia, desses meus amigos, em 87, nós fizemos um levantamento, só eu, de 25 amigos que teve comigo na rua nesse período aí de 77, por aí até 80 e 86, eu perdi só amigos próximos, assim, que estava do meu grupo, eu perdi 25 amigos, entre homens e mulheres. Todos eles foram assassinados, todos eles, as mulheres, homens, né? Por diversos motivos. Então, foi exatamente nesse período também que estoura, né, a nível nacional, o movimento de meninos de rua, que começa a organizar essa realidade, começa a organizar essa população vítima dessa violência e começa a fazer ações para denunciar isso a nível nacional e internacional, né?
Ô Marco, qual foi o pior momento que você viveu nas ruas?
Ah, tem vários. Eu lembro de um que tinha uma colega minha, chamava Bárbara, e aí nós estávamos um dia na fogueira, e à noite estava muito frio, São Bernardo aqui é muito frio, né? E aí nós estávamos numa fogueira e tal, e alguns estavam usando cola, e estava ali em volta, aí chegou um carinha, né, tinha mais tempo na rua, já era envolvido com criminalidade e tudo, e falou que queria ficar com ela, e ela não aceitou. Quando ela falou isso daí, ele pegou uma brasa assim e colocou no rosto dela, que ela ficou com essa cicatriz até ela morrer. Essa foi uma das coisas. Outras coisas, acho que esse espancamento que nós sofremos também, foi pego eu e mais 3 amigos meus, desses aí, 2 morreu, um tá no Carandiru. Na Carandiru não, que agora acabou, parece que ele tá na penitenciária do estado. E nós fomos pegos, um período era mais ou menos 1:30 da tarde, por uma viatura da Polícia Civil, e fomos lá, e eles alegavam o seguinte, que eles queriam uma tal de correntinha, né, uma correntinha de ouro, possivelmente tinha sido roubada, e começou a bater em nós, bater, e parava, jogava água gelada, aí vinha outros caras, batia, e aí chegou uma hora que eu falei, olha, faz o seguinte, eu não estava aguentando mais, que eles fazem uma técnica de tortura que chama caçar petróleo, né? Você põe o dedo no chão e vai rodando. entendeu? Só que com 10, 15 rodadas você fica tonto. Toda vez que você rodava, se você parasse, e ele ia batendo com um tal de Chico Doce, é uma palmatória, é um pedaço de pau assim, um encostado no outro, conforme que bate, um pau bate no outro, então dá aquele repique na perna assim. E ali nós ficamos apanhando, inclusive um amigo meu, esse daí um finado, chamava Finado Lu aqui, quebrou o dente dele, então nós fomos parar, esse distrito fechava 8 horas. Nós paramos de apanhar exatamente para ser transferido para o outro distrito central. Aí nós não aguentava mais, eu falei, quando nós íamos parcela todo mundo, eu falei, ó, bicho, eu seguro isso daí, eu vou assinar o que tiver que assinar aí, porque não dá, não tô aguentando mais. E aí foi quando eu perguntei pro cara, eu falei, ah, tudo bem, eu assino, mas não foi nós, coloca a vítima aí para reconhecer se foi nós ou não. Aí o cara falou, não, eles já vieram, a mulher já veio aqui, já reconheceu, é vocês mesmo. Aí depois de muito tempo, né, quando eu me entrei no movimento, depois um pouco mais maduro, é que eu sei que na verdade eles fizeram foi uma represária, porque exatamente em 86 nós fizemos uma atividade aqui que era o primeiro fórum do menor, será se eu posso contar com você. E nesse dia eu fui uma das pessoas que sentei, acho que nós tínhamos pouca experiência, né, o próprio movimento tinha pouca experiência em lidar com isso. E eu fui uma das pessoas que sentei na mesa para falar a situação dos meninos de rua. E eu naquela época, né, também por inocência, tudo, eu falei um monte de coisa que eu sabia. Então eles pegaram, a gente apanhamos mais ou menos da 1h30 até 8 horas da noite, né, apanhando direto, sem parar, às vezes os três, às vezes um, às vezes dois, eles, na verdade eles não queriam alguma coisa, senão eles iam torturar e iam ficar pedindo, eles estavam batendo mesmo. E aí depois só que eu tive clareza, que eu tomei essa surra por eu estar falando o que acontecia nas ruas da cidade, e meus amigos junto comigo. Então acho que foi dois, tem outros fatos, né, tem a chacina também de 87, 3 de setembro de 87, que eu perdi 6 amigos nossos também, foram brutalmente assassinados por seguranças, né? O mais novo deles tinha 12 anos, o mais velho 17. Então, tem vários fatos, assim, bem tristes, né? Que passaram na fase da minha infância e adolescência nas ruas, né? Que tem coisas boas, mas as coisas tristes parece que elas ficam mais marcadas, né?
Ô Marco, como é que você conseguiu largar as ruas, sair das ruas?
Olha, teve uma coisa muito importante para mim sair da rua, né? Várias coisas, mas acho que uma coisa muito importante são os educadores sociais, viu? E os educadores e educadoras que nós do movimento temos por esse Brasil inteiro, porque eu já tinha um perfil, sempre eu tive perfil de liderança, né? De assumir as coisas, de estar na frente, de envolver os meus amigos, as minhas amigas da rua, tal, sempre eu tive essa característica. E de repente apareceu um grupo de pessoas nessa praça, nessa praça aqui, central de São Bernardo, e começaram a fazer amizade com a gente. A gente não entendeu muito, né? Umas moças bonitas, uns rapazes, né? Na época o pessoal falava uns playboy, os caras todos de presença, sempre com livro, estudando. E na verdade, eu senti que eu podia confiar nesse pessoal e que eles acreditavam na minha história. Acho que esse foi um dado, assim, muito importante. E aí, nesse período, eu já estava já com uma idade já um pouco grande, já que eu estava nas ruas, já era muito visado por estar participando de atividades do movimento de meninos de rua, por essa exposição e tal. Aí, na verdade, um tempinho antes, eu já estava meio perdido, né? Estava envolvido com tráfico de droga. Minha filha estava com 2 anos, não dava mais para trabalhar na rua, porque toda vez que eu trabalhava na rua, pelo menos uma vez por semana, eu era preso, sem motivo nenhum, e muitas vezes ficava tomando pau de arara e tal. Aí eu decidi, não tinha como ficar na rua, aí eu voltei pra periferia, para ficar na periferia. E aí estava envolvido, quando de repente eu tô um dia lá na minha casa, lá, me bate na minha casa, quem que é? É o tal do educador que eu conheci lá na rua. Que ele veio fazer uma visita, que eu tinha sumido das ruas, o que que tinha acontecido, queria conhecer a minha mãe, queria conhecer a minha filha que eu falava e tal. E aí eles me fizeram um convite, falou, olha, você não quer ficar com a gente, não, você é uma pessoa importante para nós e tal. A gente tem um local aqui, a gente tem um local de office boy, você não quer trabalhar de office boy? Eu lembro como se fosse hoje. Para trabalhar na época era equivalente a um salário mínimo. E eu, mesmo nas ruas trabalhando, eu ganhava bem mais, né? Mas logo em seguida, isso também teve um encontro nacional de meninos de rua. 1986, o primeiro encontro nacional de meninos de rua. E eu fui um dos delegados que fui para esse encontro. Quando eu cheguei lá no encontro, eu vi aquele bando de moleque de tudo quanto é lugar, e eu fiquei em alguns grupos de discussões, e alguns dos meninos tinham discussão muito mais do que eu, então eu sentia a minha liderança daqui de São Bernardo abalada, porque os moleques falavam bem articulado. Eu lembro que nós fomos fazer uma visita no Congresso, e alguns dos meninos apontou uns dois ou três parlamentares que eles conheciam. Eu fiquei bismado, falei, como é que esses caras podem conhecer? Eu não sei de nada, não estou entendendo nada que está acontecendo. Então eu cheguei para uma educadora aqui de São Bernardo, e falei para ela, falei, todo esse pessoal aí que tá aqui é tudo envolvido com nós, está tudo no mesmo time, né? É, na época eu usei uma gíria, eu falei, é tudo da mesma quadrilha? Ela falou, é tudo da mesma quadrilha, isso aqui é todo, é o mesmo movimento que está querendo é juntar todos os meninos do Brasil para vocês terem força e nunca mais deixar que uma criança seja violentada no Brasil.
Ô Marco, e você deixou as ruas e hoje está coordenando um projeto que ajuda meninos e meninas de rua. Que tipo de ajuda essas crianças elas recebem do projeto?
Olha, então, eu sou coordenador, né, do projeto Meninos de Rua, que é um dos fundadores do Movimento Nacional. Eles recebem aqui, nós temos vários programas, né? Nós temos um programa de educação de rua, então, o mesmo trabalho que alguns anos atrás, há 20 anos atrás, começou a trabalhar comigo, exatamente em 83, que os educadores começam a trabalhar com o meu grupo lá na rua. Continua até hoje, que é um trabalho da equipe ir para as ruas e dar assistência na rua. Tem um programa sócio-familiar que acompanha as famílias desses meninos. Nós temos um programa que é de organização de criança para a cidadania, que são grupos de jovens que se organizam nas periferias da cidade. E tem um programa de retorno para a família, escola e comunidade, que é feito num espaço de convivência, né? Então, essa é a assistência. Nós pegamos esses meninos, pegamos a confiança dos meninos e meninas e encaminhamos eles o mais rápido possível para os equipamentos públicos. É a política de inclusão, né? Então, nós levamos para a escola, às vezes para a Secretaria de Saúde, para a frente de trabalho, as mães, a família, para programas de renda mínima, para programas de assistência da cidade e do Estado, né?
O projeto, ele é ligado, esse projeto, ele é ligado a alguma ONG, ele está ligado a alguma instituição aí de São Paulo, como é que é o trabalho?
Então, nós somos uma ONG, chama Projeto Meninos e Meninas de Rua, né, que está fazendo 20 anos agora. Então, o nosso trabalho, nós fazemos parceria, nós temos parceria aí com o Ministério da Justiça, a nível federal, com a Fundação Criança, que é uma fundação aqui de São Bernardo. Temos apoio de entidades internacionais. O Serviço Mundial de Igrejas é um dos nossos parceiros. Temos os amigos na Alemanha que apoiam nós, né? Então, na verdade, nós temos uma pequena rede de apoio já há bastante tempo, e temos esses convênios que nós fazemos com o poder público. Nesse caso, nós temos um aqui, que são de oficinas, nós trabalhamos com oficinas com os meninos, capoeira, teatro, circo, dança popular, percussão, né? Inclusive nós temos um grupo que chama Eureka, quer dizer, Eu Reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente, que lançou seu primeiro CD agora em fevereiro, com 11 músicas contando a história das crianças de um bloco carnavalesco que nós temos aqui de São Bernardo. Mas a política nossa principal, da nossa organização, é a inclusão, porque o que nós percebemos, né? Tem instituições que têm muitos programas e os meninos terminam meio que institucionalizados. Então a política nossa pegou o menino, pegou confiança, chegou na sua família, imediatamente a ver como que nós podemos incluir ele nas políticas, né? Ou seja, retornar para a escola, ou permanecer, que às vezes muitos desses meninos, né? Você sabe que os meninos de rua, no nosso caso aqui, de todos os meninos que estão na rua, em torno de 10 a 15% de todos os meninos são moradores de rua. A maioria dos meninos são meninos e meninas que vêm para a rua trabalhar, ganhar um dinheiro, mas voltam para casa. Às vezes, alguns deles estão na escola, mas eles têm ainda um relacionamento com a família e com a comunidade. Ele tem uma base comunitária ainda. E em torno de 10% desses meninos são os meninos que já romperam esse vínculo e conhecido como meninos de rua, aquele que vive e sobrevive só da rua. Tem contato esporádico com seu pai, com a sua mãe, e vê de longe, mas ele não tem mais contato com a escola, contato com a sua comunidade de origem, nem com seus familiares. Ele vê à distância. Então esse é que nós chamamos de menino de rua, que é em torno de 10% da demanda inteira, né?
Ô Marco, a sua participação aqui no Palavra de Especialista está chegando ao fim, mas eu gostaria de saber se você ainda tem mais algum recado final que você gostaria de deixar aqui no programa para outras crianças que estão aí perdendo os melhores anos de suas vidas na rua.
Eu tenho sim. Eu acho que nós temos um desafio para a nossa juventude. Eu sou uma pessoa que eu não sou conservadora, mas se eu pudesse voltar atrás, uma coisa que eu não faria, que eu fiz, era ter me envolvido com as drogas. Eu estou falando aqui para você, estou até bastante emocionado, porque eu perdi muitos, muitos amigos, e para vocês que estão me ouvindo, ou que tá usando álcool, de menor, né, menor de 18 anos, usa cocaína, crack, esse tipo de coisa. Eu vou falar para você, parceiro, olha, isso é uma... é um caminho que não tem volta, porque se eu pudesse falar um pouco só sobre isso, tantos amigos que eu tive que eu perdi por essa bobeira, que morreram de overdose, ou ficaram loucos, ou perderam sua família, perderam seus irmãos, morreram no bico de um 38 de justiceiro ou de policial, eu realmente, é uma coisa que se eu pudesse voltar atrás, eu falaria, eu não usaria. Eu não usaria porque no começo é o maior barato, né? Por isso que é difícil discutir droga, porque quem usa dá uma sensação de potência, dá uma sensação de diferente e tal. Mas depois, mano, quando começa a bater as paranoias, tudo, aquela coisa, aquela força que você tem começa a se tornar medo, e você começa a se tornar um bichinho que cada dia que passa você fica acuado. Eu já cheguei a estar com arma na mão já, dentro de casa, achando que polícia ia invadir, que tinha gente cercando a minha casa, tudo, e a minha filhinha, a minha esposa dormindo em casa, e eu que nem doido lá vigiando, não sei o que, até uma perninha de grilo que fazia barulho, parecia que era a tropa de choque que iria invadir a minha casa. Então, assim, pra gente nisso daí, eu pudesse dar um tiro na minha filha, ou dar um tiro na minha cabeça de medo, se chegasse alguém porventura na minha casa à noite pra me chamar, e eu pudesse ter feito uma besteira, é muito grande. Então, eu pediria, assim, se alguém pudesse ouvir um pouco de alguém que sofreu muito isso, eu luto até hoje, cada dia é um dia, todo dia que eu acordo eu tenho que dizer assim, hoje eu sou um vencedor, que hoje eu vou conseguir a não usar droga de novo. E todo dia eu faço isso já há pelo menos 15 anos. Todo dia eu acordo e tento falar assim, hoje eu não vou usar droga. Hoje eu não vou usar. Hoje eu não vou onde que eu sei que tem a boca. Ah, hoje eu estou apavorado, meu trabalho está ruim demais e tal. Ah, então sei o seguinte, eu vou rapidinho para casa para mim ficar bem com meus filhos, que eu sei que se eu dar o primeiro, o segundo, o terceiro, se eu tiver com problema de estresse, emocionalmente abalado, eu sei que eu não vou parar aí, eu vou terminar parando com cachimbo na boca ou cheirando cocaína. Então, eu tenho 15 anos que eu tenho que fazer isso todo dia, eu levanto de manhã, posso estar mal, tudo, eu dou uma olhada no espelho e falo assim, hoje você não vai deixar eu usar você. Eu saio para trabalhar e volto e vou fazendo isso há 15 anos.
Ô Marco, eu gostaria, só uma última perguntinha, que você nos desse uma informação. Qual o endereço, telefone, que outras crianças que por acaso, porventura, estiverem nos ouvindo, possa ter contato com vocês?
Então, nós somos aqui de São Bernardo, nós temos o primeiro, nós temos um e-mail, né, que é projeto mmderrua, tudo junto, @uol.com.br, tá? E tem o telefone nosso, que é o 011... 4339-1476, que é o telefone de contato aqui com os meninos e meninas de rua.
Bem, Marco, obrigada por sua participação aqui no Palavra de Especialista. E realmente a sua experiência de vida deixa um recado muito forte para outras crianças que, apesar de todas as dificuldades vividas nas ruas, nunca deixem de lutar por seus sonhos e pelos seus direitos.
Tá bom, obrigado. Um bom dia para todos.
No próximo bloco, nós vamos conversar com a secretária nacional do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, Júlia Chaves. O Palavra de Especialista volta já já.
Palavra de Especialista.
Escreva o telefone pra gente. Nosso endereço na internet, radio@camara.gov.br. E nosso telefone, 318-8310. Câmara FM, a rádio da cidadania.
ZYC 488, Rádio Câmara FM.
96,9 MHz, a Rádio da Cidadania.
Bem, uma palavra de especialista está de volta. Neste bloco, vamos conversar com a secretária nacional do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, Júlia Chaves. Bom dia, Júlia.
Bom dia, Cá.
Júlia, viver na rua é um vício difícil de largar?
Olha, eu acho que nós temos que colocar que viver na rua, ele não, não poderíamos levar ele como um vício. Mas porque nós percebemos que a maioria dos meninos e as meninas que hoje têm a rua como seu local de moradia é exatamente por falta de políticas públicas, né? Por causa da violência dentro de casa. Então ele não chega a ser um vício, acaba sendo uma necessidade onde as crianças e adolescentes, principalmente aquelas que são violentadas dentro do seu próprio lar, ou que às vezes perde todo o contato com a família, acaba não tendo outra alternativa de moradia e acaba indo para as ruas, né?
Júlia, qual é o perfil dessas crianças?
Olha, geralmente o perfil dessas crianças e adolescentes é a maior alternativa de moradia e acaba indo para as ruas, né?
Júlia, qual é o perfil dessas crianças?
Olha, geralmente o perfil dessas crianças e adolescentes é a maioria... São crianças negras, né, de camadas muito pobres, e o que nós percebemos que isso ele é ocasionado exatamente pelo desemprego que está no nosso país. Então, essas crianças e adolescentes, quando elas não vão para a rua, inclusive acompanhadas da própria família, né, elas estão indo sozinhas para correr atrás da sobrevivência.
Eu gostaria de te fazer uma pergunta com base que tem uma pesquisa da Coordenação de Estudos e Pesquisas sobre a Infância, CESP, da Universidade Santa Úrsula, no Rio, que mostra que os meninos e meninas de rua, numa entrevista que foi feita, a palavra que foram falado várias palavras, né? E o que que levou, o que que os motivou a deixar as suas casas? Né, abandonar os lares e ir para as ruas? Falaram que diversão, buscam diversão, liberdade, comida, né? E eu gostaria de saber, você, Júlia, que lida com esse movimento nacional, o que que de fato... leva tantas crianças a abandonar suas casas e viver nas ruas?
Olha, nós acreditamos que a maioria dos meninos e meninas que hoje estão tendo da rua, né, o seu espaço de moradia, de sobrevivência ou mesmo de trabalho, quando muito deles fala, né, da diversão, da liberdade, né, e da comida, na realidade nós podemos perceber que a maioria desses adolescentes, dessas crianças, eles estão fora das escolas, porque infelizmente nós não temos a garantia de escola de qualidade. Mesmo que você tenha a vaga na escola, a maioria das escolas ela não está preparada para receber esse adolescente que ele não tem muita perspectiva de vida com a sua família em termos de comunidade. Geralmente os seus bairros não têm uma praça de lazer. A escola não oferece essa oportunidade de estar resgatando com eles a grande necessidade deles estarem indo para a escola e ter uma convivência familiar e comunitária. Então, é muito entendido quando eles falam da diversão e da liberdade, porque quando ele chega na rua, ele vê um mundo diferenciado daquele que ele está acostumado a viver na sua comunidade, pela própria falta de espaço de lazer na comunidade, pela falta da escola de qualidade, aonde realmente esses meninos devam ser recebidos com todas as suas dificuldades de aprendizado. Muitos deles, a maioria deles, são defasados, né, na escola. Então, e a comida é uma coisa que no nosso Brasil, não só criança e adolescente, nós vivemos num país com um número enorme, né, de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, e eles vão para a rua realmente, né, para pedir mesmo, eles esmolam, né, para comer. Mas nós acreditamos que isso vai resolver com muita seriedade e com políticas públicas que o país deve estar dando realmente prioridade para isso.
Ô Júlia, o que o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua tem feito para resgatar a cidadania dessas crianças, para resgatá-las dessa dura realidade?
Olha, o Movimento Nacional, nós temos um trabalho em 24 estados, mas no Distrito Federal, onde nós temos as comissões, e nós trabalhamos direto com os meninos no espaço deles, que são chamados núcleos de base. E o nosso trabalho não é a partir de um trabalho assistencial, não. Ele é a partir exatamente aonde o movimento tem o menino e a menina como o protagonista da sua própria história, aonde ele tem que está lutando enquanto adolescente para que seus direitos sejam realmente, que todos realmente façam que os seus direitos sejam cumpridos, né? E nós entendemos que o movimento, ele tem um trabalho em cima da defesa dos direitos. Se nós estamos trabalhando da defesa dos direitos, se nós, enquanto movimento, estamos na discussão com os meninos que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que tem que ser levada como prioridade nacional, porque ela trata de criança e adolescente, nós entendemos que, de alguma forma, o movimento ele está fazendo uma intervenção junto aos órgãos públicos para que as políticas públicas sejam realmente cumpridas de fato e desses meninos e essas meninas o direito de ser criança e adolescente no período de sua vida.
Ô Júlia, eu gostaria de te fazer uma última pergunta e até mesmo você deixasse algum recado, algo mais que você queira dizer aqui no programa e também me falasse o telefone para que alguma criança que precise de ajuda, algum menino ou menina de rua que precise de ajuda ou que tenha na família, tem alguma criança que vai para o trabalho e está largando a sua casa pelas ruas das cidades, eu gostaria de saber, tem algum endereço que essas crianças possam se dirigir para pedir uma ajuda?
Olha, nós, como uma entidade que nós estamos sempre lutando para que os órgãos públicos cumpram o seu papel, nós temos que deixar muito claro, todos os municípios hoje têm os seus conselhos tutelares. E nós entendemos que o Conselho Tutelar é um órgão, um instrumento aonde essa população que está na rua, que está sendo violentada, ela deve procurar o Conselho Tutelar quando se trata de criança e adolescente. Então, nós achamos que deve ser realmente cobrado do Conselho Tutelar que tome as providências, seja junto ao Judiciário, ao Ministério Público, para que, na realidade, principalmente através das prefeituras, eles coloquem de toda a estrutura para o funcionamento dos conselhos tutelares. Porque esse órgão, enquanto um órgão que vai estar na defesa e na promoção da criança e do adolescente, ele é o principal, aonde ele é o que deve ser procurado, para que realmente a criança e adolescente tenha a vida, a liberdade, o direito à escola, à educação, à saúde. Então, nós achamos que procurem os conselhos tutelares. Agora, o nosso contato do Movimento Nacional, o nosso telefone é de Brasília, o 226-9634. E nós achamos que nós, enquanto um movimento, um instrumento para essa defesa, podemos a qualquer momento ser procurado para nós ajudarmos a discutir e realmente garantir as políticas públicas eficazes com relação aos governos. E todos aqueles que sentir e souber que uma criança ou adolescente está na rua, não está tendo seus direitos respeitados, procurem os conselhos tutelares dos seus municípios, que esse é o órgão que deve fazer todos os encaminhamentos.
Muito obrigada, Júlia, pela sua participação aqui no Palavra de Especialista.
Obrigada a você, obrigada também ao programa Palavra de Especialista.
Bem, vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Carmen Fortes, pesquisa e produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. Não se esqueça, o Palavra de Especialista vai ao ar todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã. Até lá e um bom dia.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Carmen Fortes.